Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Existem vários tipos de hérnias abdominais. Porém, a mais prevalente e comum é a hérnia inguinal, que corresponde a 70% dos casos. E esse é o tema do Saúde Sem Complicações de hoje. Nosso convidado é o Dr. Daniel Martoni, cirurgião geral e do aparelho digestivo e endoscopista da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Professor também da Faculdade de Medicina Estácio, em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Daniel.
Boa tarde, Daniel.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Professor, o que é uma hérnia?
Mel, a hérnia é quando alguma estrutura passa por alguma região que não era para estar passando, basicamente. No caso das hérnias inguinais, é quando o intestino ou a gordura de dentro da barriga passa por um buraquinho na musculatura, na região da virilha, que a gente chama de região inguinal.
Então, ultrapassa a musculatura.
Isso, é como se fosse uma pequena falha, um pequeno buraquinho na musculatura e por ali o intestino passa.
E qualquer pessoa pode ter hérnia?
Qualquer pessoa pode ter hérnia, né? Existem alguns fatores que predispõem à hérnia, né? Quanto maior a idade, maior a fraqueza da musculatura. Pessoas que trabalham com alguma atividade física muito extenuante, que forçam demais a musculatura. Pessoas que usam medicações imunossupressoras, que enfraquecem ali a musculatura e dificultam a cicatrização. E são extremamente comuns em quem já fez algum procedimento cirúrgico, inclusive, que a gente chama de hérnias incisionais.
São aquelas hérnias recorrentes?
Isso, são as hérnias que vêm em cima de alguma cirurgia que já foi feita.
Porque justamente, não necessariamente uma cirurgia de hérnia já feita.
Qualquer cirurgia, meu.
Qualquer cirurgia.
Qualquer cirurgia, quando é feita com corte, né? Isso tem diminuído muito com a laparoscopia, né? Que a gente faz, que a pessoa chama de cirurgia laser, né? Que são cortes menores, né? Mas uma cirurgia um pouquinho menos agressiva para a musculatura. Mas nas cirurgias convencionais, onde é feito o corte, pode ser tanto ali na virilha, quanto no abdômen como um todo, o corte enfraquece a musculatura e predispõe a fazer essa falha. E por ali acontece a hérnia.
Só tão somente pelo enfraquecimento da musculatura?
Isso, qualquer procedimento feito na musculatura já enfraquece ela, né?
E quando eu perguntei se qualquer pessoa pode ter hérnia, inclusive crianças?
Sim, tem crianças que nascem com alguns defeitinhos da parede ali do abdômen, da região inguinal. Mas em criança, geralmente, essas falhas, elas, até os 2 anos de idade, elas se resolvem com uma certa frequência, né? Então, dificilmente a gente precisa operar uma criança que tenha uma hérnia inguinal ou até uma hérnia no umbigo. Geralmente, essas hérnias, elas se resolvem até os 2 anos. Se passar de 2 anos, aí, dependendo, precisa ser feita alguma correção.
A hérnia no umbigo da criança é uma hérnia... Por quê? Porque o umbigo não foi bem cuidado?
Não, geralmente,
ou não?
Na criança, a hérnia umbilical ela acontece por causa do cordão umbilical, né? Nós todos, como estamos no útero, né? Nós somos ligados à mãe pelo esse cordão umbilical. E isso se fecha naturalmente, mas em algumas crianças permanece um pequeno orifício ali.
E a criança, ela pode nascer com a hérnia inguinal?
Sim. Ela pode nascer com a hérnia inguinal, ela pode adquirir conforme ela vai crescendo, né?
E essas que nascem, elas podem ter a situação revertida?
Sim. Geralmente, nós temos uma conduta mais expectante, né? Nós não operamos uma criança com menos de 2 anos, a não ser que ela tenha alguma complicação ali inerente à hérnia, né? Em geral, nós esperamos até os 2 anos. Com 2 anos, geralmente, se resolve naturalmente, o organismo dá conta. Agora, se passar de 2 anos e a criança ainda persistir com a hérnia, aí talvez seja necessária uma correção cirúrgica mesmo.
Certo. E a hérnia inguinal, ela é mais comum em homens ou mulheres?
É mais prevalente em homens.
Por quê?
Por causa, basicamente, do esforço físico que o homem faz, né? A mulher, ainda na nossa sociedade, ela tem uma função que exige um trabalho braçal menos intenso do que o homem. E o homem tem um grande diferencial, que é a região da bolsa escrotal, do testículo, né? Na virilha passam os elementos que vão lá para a bolsa escrotal. Então, existe um caminho natural ali na virilha, na região inguinal do homem, que pode acontecer uma pequena falha nessa região. E aí acontece a hérnia.
E quais são os sintomas da hérnia inguinal?
Basicamente é dor e um abaulamento, né? A pessoa sente um carocinho ali, uma bolinha na virilha.
Só isso?
Sim, em 90% das vezes sim. As hérnias, elas podem ser assintomáticas, que a gente fala, são aquelas que não dão sintomas, né? Então, às vezes a pessoa tem a hérnia e não percebe. E ela pode perceber ela quando ela complica. Como a hérnia é uma falha da musculatura, um buraquinho por onde o intestino passa, esse intestino ele pode passar e ficar preso ali, né? Não voltar para dentro do abdômen, que aí é uma complicação. Aí nessa situação a pessoa vai ter uma dor muito intensa, pode ficar com a região avermelhada, inchada, pode ter vômitos, né? E muitas vezes é preciso fazer uma correção de urgência nisso.
Então aí é uma condição diferenciada.
Sim, sim. Graças a Deus a maioria das hérnias não complicam dessa maneira, né? Geralmente, quando a pessoa sente alguma coisa, uma dor mais leve, um abaulamento, sente ali que um carocinho está aparecendo e vai crescendo aos poucos, principalmente quando faz esforço físico, né? Ou carregar peso, ou subir uma escada, ou tossir, praticar alguma atividade física.
O senhor falou pra gente sobre a cirurgia de emergência, né? Que nesses casos é necessário, né?
Sim.
Existe tratamento para hérnia ou só cirurgia?
Mel, infelizmente só cirurgia, né? Como é um problema anatômico, um problema, é uma falha da musculatura, essa falha tem que ser corrigida, né? Não existe medicamento, não existe cinta que corrija essa hérnia, né? O único tratamento definitivo é a cirurgia. E ela pode ser feita tanto de maneira convencional com corte, né? Ou mais moderna, como a gente faz hoje de rotina, é a videolaparoscopia, né?
Que tem uma recuperação mais rápida e tudo mais, né?
Muito mais rápida, menos chance de complicação, menos dor, retorno mais rápido para as funções do trabalho, menos infecção da operação.
E normalmente, qual que é o tempo de recuperação de uma cirurgia de hérnia?
Varia, né, meu? Assim, tem hérnias pequenas, tem hérnias maiores, né? Em média, quando nós realizamos o procedimento por laparoscopia, né, que é uma cirurgia menos invasiva, com menos corte, em torno de 10, 15 dias a pessoa já está voltando às atividades habituais. Quando ela é feita de uma maneira convencional, com corte, em torno de 30, 40 dias.
E depois desse período tem que haver um cuidado especial, né? Ou a pessoa já pode voltar, quando a gente fala atividades normais, já acha que pode tudo, né?
Não, com certeza, né? Geralmente a gente orienta nas primeiras semanas assim, a evitar atividade física mais intensa. Principalmente dirigir, atividade sexual, levantar algo que tenha mais do que 3 quilos, né? Porque nas cirurgias hoje, na grande maioria delas, a gente usa uma tela, como se fosse uma redinha, um material que ajuda a fechar essa falha da musculatura, e ela precisa de alguns dias para grudar direitinho ali na região. Se a gente faz um esforço físico antes desse tempo, a hérnia pode voltar.
Uhum. E quais são os riscos, né, de uma hérnia não tratada?
Hérnia não tratada, Mel, o grande risco é o que a gente chama de encarceramento e estrangulamento da hérnia. O que é isso? É quando o intestino fica preso ali, ele sai por esse buraquinho ali na virilha e fica preso e não retorna para dentro da barriga. Isso é uma situação que a gente chama de encarceramento. Isso causa muita dor, muito desconforto, constipação intestinal e outros problemas decorrentes. Agora, quando ele fica preso e, por exemplo, pode torcer e cortar a circulação ali, o sangue ali no intestino, o intestino ele começa a sofrer o que a gente chama de isquemia, que ele começa a necrosar e aí é uma situação de emergência. Então, a pessoa sente febre, o coração acelera, tem sudorese, uma dor intensa, para de funcionar o intestino, é uma situação de maior gravidade.
Quer dizer, pode levar a um quadro de infecção grave?
Sim, uma infecção generalizada.
Pode levar a óbito.
Com certeza, com certeza.
E é fácil? Desculpa, pode continuar.
Não, por isso que nós indicamos, geralmente, sempre que a pessoa tem uma hérnia na virilha ou no abdômen, se ela tem condição de realizar a cirurgia, que é o procedimento para corrigir isso, com certeza a gente indica, para evitar justamente as complicações que podem acontecer, né? Que não são infrequentes e muitas vezes pode ser uma complicação mais grave, né?
E é fácil identificar uma hérnia? Qualquer pessoa identifica?
Olha, geralmente a própria pessoa já sente que tem uma coisa errada, né? Um desconforto, né? Um abaulamento ali na região. Mas qualquer profissional da saúde está habilitado a identificar. Não é um procedimento, um diagnóstico que é feito por especialista necessariamente. Então, um clínico geral, um ginecologista obstetra, um pediatra, qualquer profissional da saúde, até não médicos, são capazes de fazer o diagnóstico, sim.
E esse é um procedimento de rotina oferecido pelo SUS, por exemplo?
Sim, sim. Faz parte do exame físico de qualquer profissional de saúde.
Tá certo. Me fala uma coisa. Tem gente que tem gente que faz a cirurgia de um lado, aí dali um tempo aparece uma hérnia do outro lado.
Sim, com certeza.
Por que que isso acontece?
Bem, tem várias causas para isso, né, irmão? Geralmente, quando a pessoa tem uma hérnia, quer dizer o quê? Ela já tem algum comportamento, alguma predisposição a ter hérnia. Então, é muito comum, realmente, a gente corrige a hérnia de um lado e acaba aparecendo do outro lado, depois de alguns meses ou anos, né? Não que quem tem uma hérnia de um lado vai ter do outro, necessariamente, mas isso pode acontecer. Principalmente por causa do padrão de trabalho, de atividade física. Tem algumas pessoas que usam algumas medicações, como eu comentei antes, que podem enfraquecer a musculatura, como corticoides e outros anti-inflamatórios, né? E tem algumas pessoas, que é algo mais raro, têm deficiências do colágeno, que é a proteína, por assim dizer, que fortalece a musculatura.
Tá, e você também já falou sobre a hérnia voltar, né? A hérnia pode voltar.
Com certeza, né? Se a pessoa não faz o cuidado do repouso, se a pessoa não segue as orientações aí do profissional que atendeu, ou se tem algum tipo de intercorrência durante o procedimento, alguma infecção, alguma coisa, e com certeza a hérnia volta. Inclusive, antes de fazer a cirurgia, nós temos que checar se essa pessoa tem algum elemento que predispõe a voltar a hérnia, porque isso tem que ser corrigido antes de fazer o procedimento. Por exemplo, se a pessoa ela tosse muito, tem que resolver a tosse para ela não poder tossir muito no pós-operatório e voltar a hérnia. Se ela é muito constipada, se tem o intestino muito preso, isso força muito ali a região do abdômen, aumenta a pressão na virilha e pode favorecer a recidiva da hérnia, que é quando a hérnia volta, né? Se a pessoa às vezes fuma, o cigarro dificulta a cicatrização, então diminui o sucesso da cirurgia. E no caso dos homens, se o homem tem alguma dificuldade para urinar, se ele faz muito esforço para urinar, que é muito comum com a idade, né? Os problemas da próstata aparecem, e aí o homem tem que fazer muita força para esvaziar a bexiga. E esse excesso de força também força ali a região inguinal e pode favorecer a hérnia a voltar.
Então está tudo relacionado à força, né?
Tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen, basicamente, né? Esforço físico, constipação, tosse, o prostatismo, que é essa dificuldade para urinar, né? Que são as causas mais comuns de recidiva.
E a gente falou aqui, então, de uma volta, né, da hérnia voltar, né? Mas, na verdade, qualquer cirurgia, então, do abdômen, feita no abdômen, né? Se a pessoa tossir, se a pessoa fizer qualquer esforço físico, dirigir, né? As pessoas não levam a sério o ato de dirigir.
Ainda hoje, né, com os carros mais modernos, né, com direção hidráulica, elétrica, né, a pessoa acha que não faz esforço ao dirigir, mas o ato de dirigir em si demanda um esforço da musculatura que a gente nem percebe muitas vezes. E esse esforço para quem é operado já é demais no comecinho, então tem que evitar mesmo, né? E toda a cirurgia, ela predispõe a hérnia, infelizmente, né? Hoje, como a maioria dos procedimentos cirúrgicos aí estão sendo feitos por vias menos invasivas, como eu comentei, que é a laparoscopia, robótica, né? Isso tudo tem diminuído a incidência das hérnias. Mas qualquer procedimento abdominal, qualquer cirurgia pode predispor, sim.
A laparoscopia, ela também é oferecida pelo SUS?
Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, no Hospital das Clínicas, grande parte, 90%, ouso dizer, já é feito por laparoscopia, na parte da gastrocirurgia onde eu atuo.
São feitas por laparoscopia.
Sim, cirurgias oncológicas, cirurgias bariátricas, própria correção da hérnia, como eu comentei, a gente faz muita laparoscopia, né? Isso com certeza tem diminuído a incidência dessas hérnias incisionais, que a gente chama.
Tá certo. E há formas de prevenção da hérnia inguinal?
A prevenção da hérnia inguinal é basicamente o cuidado com a musculatura, né? As pessoas têm a falsa ideia, às vezes, de que fazer atividade física pode predispor a ter uma hérnia, mas é o contrário, né? A gente tem que ter uma atividade física regular para fortalecer a musculatura, né? Não pode ser demasiado, mas se a gente tem uma atividade física regular, controlada por um profissional adequado, que fortalece a nossa musculatura, a chance de a gente ter uma hérnia é muito menor. Agora, aquelas pessoas que são mais sedentárias, estão mais acima do peso, né? Isso deixa a musculatura muito fraca, mais flácida, e aí qualquer coisa pode acontecer de gerar uma hérnia ali.
E qualquer atividade física proporciona esse fortalecimento da musculatura abdominal?
A atividade física, a princípio, a atividade física tem que ser aeróbica para melhorar a condição cardiopulmonar, mas o fortalecimento da musculatura ali do abdômen, da região inguinal, são as atividades feitas com o tronco mesmo, né? Abdominal, caminhada, bicicleta, atividades sem muita complexidade, não.
Alguma dica para que as pessoas fiquem atentas a esse problema?
Com certeza, assim, a dica para quem vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, no abdômen e tem medo de ter uma hérnia, tudo é sempre conversar com o profissional que vai realizar o procedimento. Existem algumas cintas que a gente pode usar no pós-operatório para ajudar a dar uma segurança maior quando a pessoa vai se movimentar, para não forçar tanto a musculatura. Se tiver tossindo, procurar o seu médico para tratar essa tosse antes do procedimento. Se tiver problema do intestino preso, tentar consertar isso. E a prevenção sempre é ter uma vida mais saudável, uma atividade física regular, como eu comentei, né? Que a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, mas se um dia você precisar ser submetido a algum procedimento cirúrgico, se você tiver com a musculatura ok, a chance de ter hérnia é menor, com certeza.
Tá, então as pessoas, elas podem encarar a hérnia como uma cirurgia, por exemplo, se necessário, uma cirurgia de rotina.
Não existe cirurgia de rotina, né, Mel? Mas é uma cirurgia extremamente comum no nosso dia a dia, né? É uma cirurgia que ela é muito até banalizada, né? Que não é uma cirurgia geralmente de alta complexidade, na sua maioria das vezes, mas se não bem tratada e não bem cuidada, ela pode complicar. E aí, inclusive, gera um grande transtorno para o sistema de saúde nosso, né?
Ok. Hoje no Saúde Sem Complicações falamos sobre hérnia inguinal. Eu conversei com o Dr. Daniel Martoni, cirurgião geral e do aparelho digestivo e endoscopista da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Daniel Martoni é também professor da Faculdade de Medicina Estácio, em Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 5h. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões de temas, você pode escrever para a gente no imprensa.rp@usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.